a gente continua falando da votação dos relatórios setoriais do orçamento, como a Silvia Munhato trouxe aí para a gente, a Comissão Mista de Orçamento começa a votar hoje esses 16 relatórios setoriais, e entre eles está o relatório setorial de Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, que acolheu 808 emendas e um total de quase 10 bilhões de reais. O relator dessa área setorial, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, já está com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico para comentar mais sobre essa área setorial específica e também essa perspectiva aí de votação do orçamento nessa reta final do ano, antes do recesso parlamentar. Deputado Bongás, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por estar com a gente aqui no painel eletrônico.
Bom dia, te saudar todos que acompanham na TV, na rádio, Câmara. Muito feliz por nós podermos este ano, e tudo indica que nós votaremos este ano o orçamento. É bom lembrar que no ano passado o orçamento começou a ser trabalhado a partir de abril deste ano. O governo teve que trabalhar com o duodécimo em janeiro, fevereiro, março, porque o orçamento não... E para se votar o orçamento, precisa ter as etapas anteriores. E as etapas anteriores são exatamente a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, que nós já apreciamos na comissão, que nós já apreciamos no plenário em sessão do Congresso na semana passada. Esta semana nós vamos nos dedicar, como já foi dito aqui, aos 16 relatórios setoriais, que abrange todo o orçamento e todas as demandas em todas as áreas, né, do governo, das demandas do país, e prontos então para a semana que vem podermos votar a peça orçamentária na comissão, provavelmente na terça-feira, e na quarta-feira em sessão do Congresso Nacional. Então isso é uma notícia boa, porque o governo, para poder trabalhar, ele precisa do orçamento, e o governo do presidente Lula mandou o orçamento, ele teve suas alterações, mas isso é um processo normal, porque é o Congresso que precisa aprovar, e ele retorna ao governo, e obviamente aí o governo tem autorização do Congresso Nacional para poder fazer os seus investimentos na área de custeio e de investimentos. E nós estamos no momento em que o Brasil cresce, o Brasil está gerando emprego, tendo nova política industrial, áreas importantes de educação, saúde e infraestrutura sendo trabalhadas no país. Então é fundamental que o governo tenha essa tranquilidade de ter um orçamento aprovado no Congresso Nacional, e eu estou bem otimista que a gente possa então concluir nesta e na semana que vem esse processo. Essa semana setoriais e na semana que vem a lua efetivamente.
Deputado Bongás, como o senhor falou aí de todo esse cronograma, né, de votação do orçamento, e que nessa semana a votação dos relatórios setoriais, e o senhor é relator de uma área temática, justamente a área temática de Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. O senhor acatou aí uma série de emendas, e muitas dessas emendas, né, estão ali relacionadas às de transferência especial, as chamadas emendas PIX, que estão nessa área setorial do senhor. Então, para quem está acompanhando a gente, deputado Bongás, o que são essas emendas PIX? São aí cerca de 7 bilhões de reais com essas emendas de transferência especial. Que áreas elas podem abranger e por que elas ficam configuradas nesse relatório setorial, portanto, de Fazenda e Planejamento que o senhor relata?
É muito importante que você coloque essa questão, porque eu quero ser muito sincero aqui e colocar também minha opinião, que emenda parlamentar, quando a gente fala das emendas de transferência, é do RP 6, que são as emendas dos parlamentares, e elas são emendas impositivas, ou seja, o governo precisa, não tem como questioná-las, elas precisam ser implementadas. Esse processo do modelo brasileiro, onde tem essas emendas impositivas e num valor muito alto, faz com que o governo, no regime presidencialista, que foi plebiscitado pelo povo, passe a ter um orçamento mais... digamos assim, do parlamento, né? É um parlamentarismo orçamentário, digamos assim, tá? Eu sou contra isso. Eu acho que nossa sociedade brasileira tem que debater isso, porque quanto mais recursos ficarem na mão dos parlamentares, são menos recursos para programas estruturantes, por mais importante que eles sejam na ponta, lá quando vem um programa, uma emenda do parlamentar, mas elas tiram de programas estruturantes do país. Por exemplo, como o presidente Lula voltou a ter o que nós tínhamos com ele antigamente no governo anterior e na Dilma também antes do golpe, que era um PAC, que eram programas estruturantes, programa de aceleração do crescimento do país. Esse PAC foi interrompido. Por que ele foi interrompido? Porque até emenda secreta tinha. Então essa questão da emenda parlamentar, que é muito num critério de atender as bases eleitorais do parlamentar, elas deixam de ser programas estruturantes para o país. E isso eu acredito que nós temos que rediscutir. De qualquer forma, hoje elas existem. Então, tem as emendas individuais, tem as emendas de comissão, tem as emendas das bancadas estaduais. Digamos assim, citando esses três graus de emendas. As emendas de transferência diretas, que ficaram consignadas como emendas PIX, porque elas são de uma forma do parlamentar indicar para uma prefeitura. Então, ele indica para uma prefeitura, a prefeitura vai desenvolver um programa. Não tinha um projeto. O grande debate, como Flávio Dino, foi exatamente exigir que tenha um projeto, para isso não ser uma coisa liberalizante, sem ter uma prestação de contas, uma possibilidade de rastreamento desse dinheiro, quem indicou, onde é que foi aplicado, se foi bem aplicado, se não teve desvio. Isso foi muito importante. Eu sempre parabenizo o Flávio Dino por ter tomado essa atitude de cobrança sobre isso, e nós no Congresso votamos regramento sobre isso e tem que ter prestação de contas. Mas explicando bem, a emenda de transferência direta é uma emenda tão impositiva do parlamentar, que geralmente é repassado através do Ministério da Fazenda, por isso que ela coube a mim analisar, porque o meu relatório é da indústria e comércio, das micro e pequenas empresas, do planejamento e da fazenda. Essa pasta, essas quatro áreas, esses quatro ministérios, coube sob minha relatoria. Então, nestas, eu não posso interferir. Por que que eu não posso interferir? A maior parte são os deputados optaram. E 7 bilhões, eles vão direto nesses programas, a maior parte em relação aos municípios, alguns em relação ao Estado, mas a sua grande maioria são programas dos municípios. Então, 7 bilhões, eu não tenho como mexer, eles são simplesmente confirmados pelas indicações que os parlamentares fizeram, então está confirmado, né, esses valores. E a parte que a gente passa a ter, então, uma atuação é sobre a emenda de comissão. Porque as de comissão também são de aplicação obrigatória, diferente das de bancada. De bancada teve uma do Espírito Santo, onde a bancada do Espírito Santo decidiu, nas emendas que cabe às bancadas estaduais, numa aplicação que eles querem fazer lá. Essa eu também tenho que respeitar. Foi a bancada do Espírito Santo que decidiu sobre isso. Mas as demais que vieram da de comissão, que são das 800 que vieram para mim para avaliar, em torno de 800, a maior parte são essas impositivas das emendas de transferência direta, conhecidas como PIX. Nós temos 21 que são de comissão. Essas de comissão, ou nas comissões, nesse caso, indicando para programas que vieram para mim, porque todas foram distribuídas pela consultoria da casa, e essas que vieram para mim são as que têm a ver, então, com os programas dessas quatro áreas: indústria e comércio, né, e do planejamento e da fazenda. E nestas, eu olhei com muita atenção para nenhuma ser perdida, no sentido de não ter algum valor, eu preciso colocar um mínimo. Então, eu coloquei um mínimo em todas elas, e priorizei quatro ou cinco aspectos. O primeiro, eu me reuni com os ministérios do planejamento, me reuni com o Ministério, inclusive com o nome indique, que é Indústria e Comércio, com o nosso vice-presidente da República, com o Geraldo Alckmin, reuni com o setor dele lá no MEDIC, que trata das questões de desenvolvimento verde, né, mais ecológico, né, para a gente ter uma produção industrial, então, nessa área. E esse é um aspecto muito importante. Por que que é muito importante? Porque o país voltou com o presidente Lula ter novamente uma política industrial. Nós não tínhamos mais política industrial. Nossas empresas não tinham nenhum estímulo, por exemplo, ao setor de bioinsumos, ao setor de biotecnologias, ao setor de transição energética, ao setor do petróleo, mesmo para nós termos as nossas plataformas, né, instaladas aqui. E tudo isso voltou a ter no Brasil, com avanço na área de apoio da ciência e tecnologia e numa transição energética. Então era importante que eu priorizasse, entre as emendas que foram apresentadas, emendas que pensassem na indústria nacional, no conteúdo nacional, para que se pudesse gerar emprego e junto com uma indústria verde, que é exatamente uma indústria mais limpa. E é nesse sentido que eu então aceitei essas emendas de comissões, 50% praticamente desses valores foram para essas áreas industriais de transição energética mais verde, para termos um desenvolvimento industrial, né, mais sustentável. O segundo aspecto das emendas que eu achei muito importante, essa foi o maior peso, quer dizer, um terço foi para essa, dois terços foram para as micro e pequenas empresas. A maior geração de emprego se dá nas micro e pequenas empresas. E elas estão espraiadas no Brasil afora. Elas estão nos pequenos municípios, elas estão em todos os locais e ajudam muito, muito ao desenvolvimento desse país. Eu reuni com o ministro Márcio França as micro e pequenas empresas, para que a gente pudesse desenvolver um valor maior. Foi a maior parte de recursos que eu coloquei aí, das emendas que as comissões me colocaram à disposição. E teve um terceiro aspecto que eu também considerei muito importante, que é a questão em relação à agricultura, que é o CAR, que é o Cadastro, né, Ambiental Rural, que as pessoas, os agricultores fazem para ter o seu cadastro, sua identificação e com isso terem o seu plano e o acompanhamento do governo para também desenvolverem atividades mais descarbonizadas, respeito ao meio ambiente, já que nós estamos crises climáticas tão acentuadas. Então, essas são as prioridades sobre as quais eu me debrucei. Apoio industrial, para o Brasil continuar desenvolvendo sua indústria. Uma indústria verde, portanto, programas nesta área. Das micro e pequenas empresas, com a agricultura. E ainda, dentro da questão da indústria, sobre as patentes, né, o registro das patentes, para que a gente possa desenvolver estímulo, ciência e tecnologia com conteúdos e desenvolvimento industrial brasileiro. Então, nesse sentido que nós fizemos o nosso relatório com esses eixos que eu espero poder ter a aprovação dos colegas na hora que for levada a votação hoje ou amanhã.
Tá, joia. Então, vou agradecer muitíssimo ao deputado Bongás, que é do PT do Rio Grande do Sul, ele que é relator dessa área setorial, portanto, do orçamento, nessa fase que a gente está no orçamento de votação dos 16 relatórios setoriais, ele que é relator dessa área, portanto, de fazenda, planejamento e indústria. Deputado Bongás, muito obrigada pela entrevista, uma ótima semana de trabalho e aí de votações e negociações, porque essa reta final do ano, antes do recesso parlamentar e também de discussão do orçamento, a gente sabe que é sempre muito intensa, então desejo aí bom trabalho, obrigada mais uma vez pela entrevista.
Não, estamos dispostos, vamos fazer isso, vamos poder entregar ao país, isso que é importante, né? Entregar ao país um resultado positivo, né? Mesmo com as imensas dificuldades e conflitos políticos que existem, mas acho que o Brasil merece ter uma aplicação dos seus recursos em áreas estratégicas que realmente façam a gente ter, no nosso caso, indústria, emprego, indústria verde e num desenvolvimento espraiado em todo o país. Obrigado.
Obrigada, bom dia. Bom, o deputado Bongás citou aí essa questão do orçamento e das emendas parlamentares no relatório preliminar do relator do orçamento, o deputado Esnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. Ele aí tem aí a previsão de cerca de quase 38 bilhões de reais para emendas individuais e de bancadas estaduais e também ali uma previsão de emendas para as comissões temáticas, como o deputado Bongás estava explicando aí no caso da área dele, que é uma das 16 áreas setoriais que vão ter relatório discutido e possivelmente votado nessa semana na Comissão Mista de Orçamento.